Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A quinta geração de internet móvel já chegou ao Brasil. A primeira cidade a receber a tecnologia no país é a capital, Brasília, onde o sinal de dados ultraveloz começou a funcionar na última quarta-feira, dia 6. E essa fase promete ser apenas o começo de uma nova era de conexão, ampliando as possibilidades de uso de smartphones por cidadãos comuns, além do desenvolvimento de inúmeros recursos por parte de empresas e governos. Na contramão dessas facilidades, é bom lembrar, há milhões de famílias brasileiras que usam antenas parabólicas, que podem precisar de adequações para continuar assistindo aos programas de televisão. E essas adequações já começaram também a ser implementadas. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os benefícios e os impactos também dessa chamada revolução 5G. Por isso, agradecemos aqui a presença em nosso debate da doutora em Ciências da Computação e coordenadora do Curso Superior de Sistemas da Informação, Érica Medeiros. Doutora Érica, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
Obrigada, gente.
A gente recebe também aqui o gerente de tecnologia do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, Jair Ventura. Jair, seja bem-vindo, bom dia para você.
Obrigado, vamos em frente.
E também o diretor executivo de desenvolvimento e operações do César School, Benedito Macedo, que aqui a gente já pede licença, como ele mesmo gosta e prefere ser chamado por Beto Macedo. Seja bem-vindo, Beto, um abraço para você.
Obrigado, Wagner. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Beto, vamos começando com você, a nossa conversa aqui, que eu queria saber se você já teve contato com a tecnologia 5G e, se teve, qual foi sua experiência, o que é que você relata agora para o nosso ouvinte, Beto?
Eu já usei a tecnologia em sites experimentais que não estão abertos ao público e... fazendo alguns testes de features que a gente está trabalhando lá no César. Para o grande público, a grande diferença vai ser a velocidade. Eles vão notar que quer baixar um vídeo, vai ser muito rápido, muito rápido. As outras mudanças vão ser ao longo do tempo, né? Porque uma das características lá, por exemplo, a questão do você comportar múltiplos devices... Talvez as pessoas notem, quando a gente for no jogo do Santa Cruz Esporte, Santa Cruz e Náutico, muita gente querendo falar no telefone. Se a gente tiver um atendimento de 5G, a gente não vai ter os problemas que a gente tem hoje, tentando falar e não consegue, tentando navegar e não consegue. Eu acho que num primeiro momento é isso que o pessoal vai sentir, certo? Num segundo momento, os empreendedores vão começar, como a gente bateu aquele papo, a desenvolver novas funcionalidades que vão ter mais contato ainda, mais profundidade com a vida das pessoas.
Uhum. Você falou em conversas ao telefone. A gente sabe muito bem que mesmo com 4G, há uma tendência do usuário de, mesmo quando for fazer alguma conversa, alguma chamada, utilizar a internet, ou seja, um aplicativo como, por exemplo, o WhatsApp, para fazer essa chamada. Quando você se refere a essa conversa, está falando da chamada da linha telefônica tradicional, é isso, Beto?
As duas vão ficar melhor. Tanto a ERB, ela comporta mais chamadas ao mesmo tempo, mas hoje a gente sabe da tendência. Ninguém gosta de falar mais ao telefone, certo? Isso. A conversa hoje, quando a gente fala conversa, é o WhatsApp, é a troca de mensagens. A maior parte do nosso pessoal usa o WhatsApp, né? Uhum. Todo mundo usa o WhatsApp. Vai ligar para tu, eu posso falar com você? Isso é raro, certo? Então, dois modos de uso de uma conversa vai ser possível. Por quê? Porque uma ERB, uma célula de 5G, ela comporta mais devices simultâneos. Mas existe, como você falou, você está corretíssimo, existe uma tendência de mudar de conversa mesmo para escrita, né? Mas ainda que tem uma parte da nossa população que gosta muito de mandar mensagens gravadas, né? Não sei se você já percebeu isso. Uhum. Talvez para facilitar ali, o cara prefere gravar uma mensagem e mandar para você uma mensagem de áudio. Eu não gosto muito, certo? Porque é horrível de ouvir. Uhum. Eu prefiro o escrito mesmo.
Depende do uso da aplicação e da atividade também, né? Cada um tem uma maneira de se relacionar. Mas, doutora Érica, as avaliações iniciais da senhora, o que é que a senhora observa neste momento inicial, essa expectativa que existe, a gente sabe que hoje o brasileiro está muito imerso nessa cultura digital. Nós temos mais aparelhos celulares ou smartphones no Brasil do que gente, doutora Érica. Então, o que é que vem por aí no entendimento da senhora?
Olá, Wagner, bom dia a todos. Wagner, muito boa a tua pergunta. Realmente, temos mais aparelhos do que pessoas no mundo. Eu tendo a achar que, num primeiro momento, o 5G não se popularizará, como a gente espera, no curto prazo, tá? Pelo fato dos aparelhos ainda serem muito caros, os aparelhos que comportam essa tecnologia ainda serem de preço bastante elevado. Nós temos algumas marcas aí que já disponibilizam esses aparelhos no mercado, mas é algo que não está tão disseminado, digamos aí, como foi a era do 4G, do smartphone, e que fez com que isso, essa seja a realidade que você põe, seja uma realidade tão a curto prazo. Respondendo a tua pergunta, eu acredito que a gente vai ter, de fato, uma velocidade estúpida na internet, né? Uma coisa que muda completamente o conceito que a gente tem de internet hoje, né? São coisas que virão do ponto de vista de tempo real, né? De impactos na medicina, impactos em vários negócios, e o usuário final na ponta é uma velocidade absurda, né? Mas haverá outros impactos, nem tudo são flores, né? Há uma estimativa aí do IBGE de 18 milhões de pessoas impactadas com antenas parabólicas, com TV aberta, e que a gente vai ter que dar um jeito nisso, né? Uhum. Fora, Wagner, eu diria aí que o descarte dos aparelhos que são aparelhos obsoletos, né? Eu tenho aqui um aparelho de 2019, um aparelho caro, na verdade, que está obsoleto, né? Que não tem a tecnologia, né? Um aparelho que duraria aqui 5 anos, né? Então, a gente tem aí que ter políticas públicas para que a gente possa efetivamente ter um descarte, digamos aí, correto desse monte de dispositivo, né? Então, muita coisa boa, mas há de ser feita com muita responsabilidade.
Eu vou aproveitar esse gancho da senhora, doutora Érica, para abrir um parêntese aqui, que muitas pessoas aqui, inclusive ouvintes nossos, nos questionam aqui quais são os aparelhos que estão aptos a receber o sinal de 5G. São aparelhos novos, mas a senhora citou esse ponto aí de ter um aparelho caro que vai estar obsoleto, ou já está obsoleto. E a gente lembra as pessoas, nessa ânsia de buscar por um aparelho, o melhor aparelho que existe no mercado não é o mais caro, é aquele que se adequa à sua realidade. Não adianta você comprar um aparelho mais caro que tem, só porque é o mais bonito, que é o mais chique, é o mais cobiçado, se ele não vai te servir. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito desse assunto, dessa ânsia que as pessoas estão, doutora Érica, por um aparelho 5G, qualquer um que seja, e nesse caso, ressaltando que é preciso ter cuidado, não comprar o mais caro, doutora Érica.
Então, Wagner, realmente tenho observado, né, no meio de tecnologia, a ansiedade das pessoas em se desfazer dos seus aparelhos atuais para um aparelho mais atualizado que tenha a tecnologia 5G. Nós temos aí, Wagner, semana passada, a chegada do 5G em Brasília, né, com a promessa de até setembro termos 4 capitais, a mais São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa, né, e não sabemos até quando a tecnologia chegará em todas as capitais. De modo que é muito precipitado a gente fazer essa troca, né? Um pouco mais de cautela, um pouco mais de prudência, um pouco mais de espera, uma espera inteligente, estratégica, fará com que os fabricantes popularizem, né, os aparelhos e torne possível o que a gente tem hoje, que foi uma fala sua inicial, que eu costumo dizer muito isso em minhas aulas, né, da gente realmente ter um mundo com mais aparelhos do que pessoas, né? Isso, na verdade, é uma curva que no curto prazo ela se inverte, né? Nós continuaremos com a tecnologia 4G, mas assim, a tecnologia 5G está aí, nós estamos aqui num debate sobre a chegada dela, mas assim, por exemplo, aqui em Recife a gente não sabe quando chega, uhum. Tá? A gente não sabe quando chega em muitas capitais, aí a promessa é chegar até em 2029, a gente ter aí a completude, digamos aí, do Brasil, 2029, então eu diria que de imediato é muito precipitado. Quanto aqui aparelhos? Nós temos aí algumas marcas, né, marcas grandes que despontam no mercado, como aparelhos atualizados, aparelhos caros, né? 64 modelos que eu tenha visto recentemente, esse número, 64 modelos de aparelhos de grandes marcas, né? Aí talvez a Apple, Samsung, a Xiaomi e tal, mas são aparelhos que eu particularmente, de imediato, Wagner, demais, eu não faria a troca.
Uhum. Esperaria um pouco mais, né?
Eu vou esperar. Ah,
certo. Agora, Jair Ventura, vamos falar a respeito, inicialmente agora, na sua fala inicial, dos impactos que teremos também no público que consome informação por televisão através e recebe o sinal da antena parabólica. A banda C está sendo desativada e está entrando em ação a banda KU. Então, essa migração requer, inclusive, a aquisição de novos equipamentos e aquela população de baixa renda, como já sabemos, inscrita no Cadastro Único, deve receber esses equipamentos do governo, Jair Ventura.
Pois é. A questão é a seguinte, a gente, atrás de bits e bytes de comunicação, internet, tem que ter um canal. E o canal ocupa um espaço que a gente chama de espaço radioelétrico ali, uma faixa de frequência, né? Esse espaço no 5G, o principal espaço dele é na faixa de 3.5 GHz, é onde está a banda C. Uhum. E ele pega um pedaço da banda C ali, vai até 3.7. E aí as pessoas que têm a sua parabólica, ele assistindo seu canalzinho analógico lá, só tem aquele acesso, ele vai ter que ser migrado, porque a ERB de celular, a transmissão de celular, o próprio aparelho vai emitir vai trabalhar naquele canal e vai interferir nele. Então ele vai ficar impossível assistir ali. E aí o governo já prevê no edital que seja feita essa troca, essa migração. E tem diversos atores dessa migração. Tem as TVs profissionais, como a própria TV Jornal, tem que se preparar para isso. O transmissor que vai para o satélite tem que ser migrado, e já foi migrado, já está fazendo um simulcast, assim, uma transmissão simultânea. E, por fim, as pessoas que vão receber precisam ser livradas dessa interferência antes que o sinal se esteja no ar. Então, o edital prevê que as pessoas que estão inscritas no CadÚnico Único e que acessam esse meio de recepção de sinal de satélite sejam beneficiadas. E, para isso, ele institui o GIASP, né, o GIASP, que é um grupo que vai trabalhar em cima dessas interferências, de maneira geral, e o EAF, que é a entidade administradora da faixa, que vai ser um nome mais fácil das pessoas entenderem, criaram uma marca chamada Seja... Seja não, eu estou confundindo com outro programa. Siga Antenado. E aí eles vão convocar essas pessoas. Essas pessoas já podem ter acesso ao site do Siga Antenado e colocar lá seu CPF ou então seu NIS para saber se está cadastrado em algum programa social. E as pessoas vão ser contactadas, vão receber o kit e a instalação também, é bom deixar claro isso, que ele não precisa se correr para ir comprar ou contratar alguém, ou se alguém ligar dizendo que vai instalar. Se não for do Siga Antenado, não vá atrás, vai ser instalado pelo próprio governo federal, e essas pessoas vão migrar para uma faixa de frequência que está lá em cima, perto de 12 GHz, bem longe da interferência.
Certo. Ô Jair, haverá algum prejuízo para as emissoras de televisão de sinal aberto, como, por exemplo, a TV Jornal, nessa migração? Porque a gente sabe, e você conhece muito bem, a realidade do interior. Não só o interior de Pernambuco, o interior do país. O sinal de televisão só chega às residências através de antena parabólica. Claro, naquelas regiões mais afastadas, né? Em regiões onde há transmissoras locais, as pessoas recebem normalmente com sua anteninha normal. Mas haverá algum prejuízo para as emissoras nessa transição?
É difícil responder, mas eu vou tentar dar um rápido panorama. A TV utiliza também canal, como qualquer outro meio de transmissão sem fio. E aí a gente... É uma discussão mundial que já foi penalizada em vários canais, desde a TV digital terrestre, e agora com o canal de distribuição via satélite, que a gente usa satélite não é porque é bonito, é porque é seguro, a gente consegue. A TV é um meio de transmissão de maior disponibilidade, que eu conheço, pelo menos. Por exemplo, um exemplo claro, todo mundo viu a tsunami lá no Japão através da NHK. Todos os meios de comunicação caíram, mas a NHK ficou no ar, porque ela é feita para isso, e ela usa também, não só, mas também, senão via satélite. Então, quando você fala lá no interior do estado, no interior, a gente fala primeiro o seguinte: existe um cronograma oficial do governo federal para a implantação de 5G no interior do estado, dos estados, das localidades, mas entre o cronograma oficial e a realidade, a gente sabe que tem uma discrepância muito grande.
Tem um vácuo, né?
Vácuo. De qualquer forma, a entidade, que é a EAF, vai desocupar a faixa de analógicos. E aí, essas pessoas vão ser atingidas e vão ter que ser beneficiadas. A questão são os critérios. Ele tem que ter aquele acesso como único acesso. Ou seja, é o cara que assiste a TV pela parabólica lá em cima da casa dele, em banda C, aquela parabólica conhecida parabólica analógica. Uhum. Então, ele tem que trocar todas de uma vez, porque vai ser desativado o sinal que transmite. Então, vai ser feito esse trabalho e vai desativar todos num cronograma aí que o EAF está desenhando. Não adianta eu falar datas aqui, porque isso é constantemente prorrogado. E até porque a indústria precisa se preparar para isso.
Uhum.
Como a professora mesmo falou, a gente está esperando entre 18, a gente arredonda para 20 milhões de pessoas. Alguns especialistas falam que na prática, por causa dos critérios, vai chegar a 12 milhões. Então tem um gap aí de 8 milhões que a gente não sabe o que é que vai ser deles, entendeu?
Uhum. Bom, a gente vai detalhar todas essas informações que vocês passaram agora no primeiro bloco, nos blocos seguintes, mas para fechar esse bloco agora, eu queria saber de Beto Macedo, se nós teremos alguma diferença. Veja que nós estamos aqui em três, né? Vocês três estão remotamente, eu estou aqui no estúdio da rádio, mas somos quatro conversando através de um sistema de internet, que já comentamos aqui, né, Beto? Foi bastante difundido durante a pandemia essa plataforma que utilizamos aqui para fazer conferências, mas era uma plataforma que já existia e que não sofreu nenhum avanço durante esse período, apesar do uso em larga escala em todo o planeta durante a pandemia. Com a adoção do 5G, haverá alguma diferença nessa comunicação que estamos tendo aqui? Ela será mais eficiente ou ainda essas plataformas necessitam de investimentos e, claro, alguma inovação, Beto?
Primeiro eu queria concordar aí com a professora Érica, isso não vai estar disseminado para toda a população num estande que tiver instalado, certo? Não só por causa do preço, mas porque o plano das operadoras também vai ser mais caro, certo? E a nossa população, como a gente viu durante a pandemia, Wagner, principalmente a nossa população mais pobre, ficou desassistida, perderam o emprego, não conseguiam pagar o celular, não conseguem acessar nada, tem que ficar captando o Wi-Fi. Então, o que eu acho, certo? Vamos partir para um cenário que o 5G está popularizado, a gente tem telefones baratos, certo? E a gente tem isso disseminado na população como um todo. Surge oportunidades para muitos negócios diferentes. A gente não teria o Uber se não desistisse o smartphone. O smartphone possibilitou o Uber. E a mudança para o smartphone mudou muito na mão da pessoa. A pessoa ali tem uma interface melhor, touch, etc. Mas a arquitetura da rede mudou pouco. No 5G, isso é uma coisa meio técnica, a arquitetura da rede ficou descentralizada. Esse negócio da latência que a gente fala, que é o tempo que leva para ir no servidor e voltar, é uma mudança do ponto de vista de engenharia profunda, porque você passa a ter processamento nas ERBs, na borda da rede de telecom. E isso, para a gente de computação, é uma oportunidade única. A gente vai, ao longo de anos, criar serviços que vão melhorar a vida da população. O que move a gente aqui no SESI é a transformação da vida das pessoas. Eu quero que esse 5G, em algum momento, chegue nas camadas mais pobres com algum tipo de programa governamental de subsídio para eles, porque eles precisam, e a gente possa aplicar isso em duas coisas. São dois calos da gente: saúde e educação. Saúde e educação é o que a gente precisa, como é que fala, turbinar o 5G para mudar a vida da nossa população. Senão vai ser somente para as pessoas que têm dinheiro, uhum, para a gente usar da mesma forma ou de uma forma mais rápida, você consegue ver um TikTok melhor. Eu acho que isso é um uso, ainda que interessante, não tem o impacto social que a gente precisa. A tecnologia tem que ter impacto na população mais pobre. Se não tiver, é um luxo, certo? Na minha opinião. Me permita mais um comentário. Uhum. Você falou dos mais aparelhos do que pessoas. Isso é só o começo, certo?
Uhum.
Com a internet das coisas, nós vamos ter muitos, muitos, muitos mais aparelhos do que pessoas. Não é só sua televisão. Sua televisão, sua geladeira, sua fechadura de entrada, suas câmeras, vai estar tudo interligado. vai ter aí 10, talvez 100 vezes mais dispositivos conectados do que pessoas. Isso é uma coisa que está começando, está devagar ainda, certo? Lá que daqui 10 anos vai ter muito mais coisas conectadas do que pessoas. Pessoa vai ser um pedacinho lá dentro. Uhum. Só uma reflexão.
Agora eu gostaria de conversar com a doutora Érica Medeiros para saber também a respeito da nossa internet banda larga. Eu estava entrevistando aqui a doutora Érica uma vez, na verdade tendo a participação do nosso colaborador em Israel, Mário Roberto Melo, e a gente comentou em um dos programas a respeito da qualidade da conexão. Na verdade, eu estava conversando com várias pessoas em continentes diferentes. Tinha um na América do Norte, um na Europa, ele estava no Oriente Médio, outro na Ásia, e a gente conversando a respeito dessa qualidade que temos lá fora, né? E eu comentei até dos países que já tinham 5G, como no caso o Japão. E lá de Israel, o Mário Roberto Melo disse, olha, sinceramente, eu não tenho nenhuma expectativa pelo 5G, porque esse 4G que eu tenho aqui em Israel já é bom demais, então eu não vejo o que melhorar. Claro, a gente conversa isso com o Beto sabe muito bem o que é que pode melhorar no 5G, inclusive o Japão, que já testa também o 6G, a sexta geração da internet, né? Mas essa internet que temos em casa, a banda larga, que inclusive, de fato, aqui no Brasil, evoluiu muito. Eu posso afirmar que eu tenho uma conexão muito boa. Eu tenho uma conexão estável, boa, na minha residência, até porque eu utilizo profissionalmente também. Mas essa vai mudar alguma coisa com a chegada do 5G quando vier aqui, por exemplo, para o Recife, doutora Érica?
Então, Wagner, essa pergunta é boa. Se a gente continuasse o que temos hoje, a internet continuaria funcionando. Para tudo que nós temos hoje, no estado da arte, digamos assim, tudo que a internet hoje apresenta, essa conexão e essa velocidade 4G atende perfeitamente. Fazemos aqui, estamos fazendo uma reunião, como você disse aí, cada um de um ponto geográfico, poderíamos estar em cidades diferentes, e isso aqui funcionaria muito. A gente teve aí na pandemia a oportunidade de provar, né, de fazer experiências de reuniões que eram feitas presencialmente, e isso acabou vindo a ser algo continuado, né, depois do período na retomada. Então, a gente vê aí reuniões que eram, enfim, pessoas saíam daqui, iam para São Paulo, etc., agora fazendo reuniões online e às vezes muito mais produtivas. Então, para te responder de forma objetiva, o que temos continuaria, né? Uhum. O que temos, eu diria que o 4G é tão bom quanto a internet, a tua Wi-Fi, Wagner. Hoje você no teu 4G, você consegue ver um vídeo, você consegue assistir um streaming sem nenhum problema, né? Às vezes a conexão da Wi-Fi dá problema em casa, você roteia pelo teu 4G e vai funcionar de forma bacana. Então, assim, a gente tem uma velocidade hoje muito boa, mas a internet não evoluiria, nem evoluiria em termos de quantidade de usuários, até porque o 5G pretende efetivamente trazer aquele usuário da zona rural, daquele ponto onde ele hoje não é atendido por um 4G, né? E a gente não evoluiria em termos de aplicações, em termos de benefícios que a tecnologia em si pode trazer para a população, né? Nós pararíamos nesse ponto, tá? Então, eu costumo dizer que foi a história do IPv4 e do IPv6, né? Que é algo mais técnico, mas efetivamente continuaríamos com a rede funcionando por muito tempo, mas no estado em que está. A evolução dela não aconteceria. Aí o Benedito acabou falando da internet das coisas, é algo que é inevitável da gente não falar, né, quando a gente fala de 5G, é o que vai oportunizar a gente conectar aparelhos ou efetivamente coisas que a gente tem, a internet das coisas, que a gente tem, que hoje não estão conectadas, e vão permitir a coleta de dados. Hoje a gente já tem uma internet que coleta muitos dados, mas serão dados que farão, na verdade, as empresas conseguirem fazer service delivery, né, ou venda de serviços muito mais personalizadas, né, com outra percepção. Eu diria aí, Wagner, que no curto prazo, o 5G dará às empresas um potencial muito grande de vendas, né? Muito mais, o impacto para as empresas será muito maior do que para nós, uhum, usuários finais, né? Mas o 4G, hoje, para quem usa, como a gente está usando aqui, diz assim, poxa, eu ainda vou precisar de algo mais veloz. Eu diria que a velocidade é a primeira coisa, né? A gente vai para 20 vezes a velocidade que a gente tem hoje. Mas o que a gente entende por internet hoje vai mudar completamente. A gente começa a romper um paradigma de percepção de internet que a gente tem hoje. Hoje a internet ela é passiva. A gente tem que ir lá e acessar a internet, né? A gente tem que ir lá e clicar em algum lugar. A gente tem que acessar um Uber, a gente tem que acessar um WhatsApp, a gente tem que acessar alguma coisa. Né? A gente passa agora para um stakeholder, um ator de passividade, né? A gente vai ser passivo diante dos ambientes. Os ambientes vão coletar meus comportamentos, minhas emoções, meus gestos, para me vender alguma coisa, Wagner, seja o que for, né? Desde um produto até um serviço.
Uhum. O Jair, a doutora Érica utiliza uma frase bastante interessante, apontando que a internet 4G funciona de uma forma até bacana, palavra de doutora Érica. Mas assim, tudo bem, para um usuário comum, vamos entrar no campo profissional, Jair Ventura, o que é que se aguarda, por exemplo, para a gente que trabalha aqui com rádio, com televisão? A gente sabe muito bem que rádio e TV funcionam através de um sinal de onda. Esse sinal de onda é transmitido através de uma antena, tem um transmissor e tem uma antena, e esse sinal é recebido lá na casa do nosso telespectador, na casa do nosso ouvinte ou no carro do nosso ouvinte, através da anteninha lá, né? Mas o que é que se espera com essa geração? Eu já coloco aqui também a sexta geração de internet, o 6G, viu? Que, claro, vai demorar muito a chegar por aqui, Jair. Mas o que eu quero saber de você, esse sistema tradicional de transmissão de rádio e televisão, ele tende a entrar em desuso quando o usuário, por exemplo, puder acompanhar a programação da TV Jornal lá do outro lado do mundo, em Tóquio, no Japão, ou em Londres, na Inglaterra, ou simplesmente circular ouvindo a nossa rádio jornal no lugar que não tem um sinal, numa zona rural, num lugar distante, tende a entrar em desuso essa transmissão tradicional por ondas ou não, Jair? Seu microfone, por favor.
Você me fez uma pergunta que é a discussão de todos os grupos de radiodifusão do país.
Ah, que coisa boa.
E até do exterior.
Vamos lá.
Vamos lá. De certa forma, a gente já tem a TV digital. Eu vou falar de TV porque, e eu vou falar de um pouco de rádio. A TV digital ela dá passos largos, mas de maneira lenta. Porque você mudar, a gente tem uma penetração de TV aberta no Brasil acima de 70%. Tá? Em 2007, em 2003, quando estava fazendo pesquisa para implantação do Sistema Brasileiro de TV Digital, chegou ao ponto de a gente detectar que nas casas das pessoas tinham fogão, geladeira e televisão. Em alguns casos, fogão e televisão, e não tinha geladeira. Porque a TV aberta e o rádio, a radiodifusão nossa, é o principal meio de entretenimento da nossa população e de informação. E digo, não conheço país que tenha uma radiodifusão tão abrangente quanto a nossa. Nos Estados Unidos, a TV aberta, os picos dela são de 25% de penetração na população, porque a TV a cabo é muito forte. Por que eu estou falando isso? Os Estados Unidos acabou de mudar, deu mais um passo na adoção de um modelo de TV digital para o ATSC 3.0, que é um modelo que você agrega tanto a TV conectada quanto a TV aberta. Uhum. Então, para quem está assistindo, é transparente, você não percebe nitidamente. Você não tem que clicar e ir lá para o seu aplicativo de TV conectada. Ela é imperceptível. E aí vem todos os benefícios, e tanto para a área comercial quanto para o usuário, e ser impactado pela propaganda que lhe interessa ou que é oferecida diretamente para você, por exemplo. As estatísticas que hoje a gente usa aqui, a aferição de Ibope, essas são mais fáceis de fazer. Então, de uma maneira geral, o 5G, a evolução da internet, vamos falar assim, ela vai massificar o acesso das pessoas a conteúdo audiovisual de qualidade. Para o usuário comum, o maior impacto, de fato, é a velocidade. Mas a gente vai estar imerso em tecnologias conectadas. Um impacto que eu vejo como muito grande é a telemedicina, que precisa de ultra alta definição e baixíssima latência, para que alguém à distância possa operar um robô, por exemplo, que já existem os robôs, e ele possa atuar quase que mecanicamente. Eu atuei aqui, ele atua lá na frente, sem a demora de eu fazer um comando e ele esperar um pouco para chegar lá. Então, no rádio, a gente já se utiliza. O rádio é muito versátil. Tem uma frase que eu gosto muito, que foi dita por um radialista pernambucano, numa homenagem que a Rádio Jornal sempre propaga: quando o mundo se acabar, o rádio vai dar a primeira notícia. É ele que vai dar a notícia. O rádio, ele é muito ágil, então, e ele é quem serve as pessoas. O rádio tem uma característica espetacular: ele só ocupa um sentido. Então você faz tudo que você tem pelo rádio. O rádio vai evoluir muito mais na interação, na minha opinião. A interação como a gente está tendo agora com os seus ouvintes, que hoje você não usa mais aquela híbrida telefone, você está usando mais o WhatsApp para
Isso.
isso. Você vai ter uma comunicação muito mais forte, uma contribuição muito mais forte da população para o imediatismo do rádio. O rádio, ele vai tender a baratear os custos. E aí talvez a gente tenha mais à frente o rádio digital, que no Brasil não se viabilizou por causa de custos, principalmente. Mas a interação do ouvinte com as rádios, que são muitos, o Brasil tem quase 5.600 municípios e tem um número muito grande de rádio, ele é que atende a população lá no interior do estado. Você é do interior do estado, você sabe que a referência de comunicação na cidade interior é o rádio,
Isso.
não é a televisão. Então, eles vão ser muito mais impactados. Com o advento do 5G e do 6G, essa é como se fosse uma onda, ela vai se espalhando, entendeu? Essa tecnologia vai chegando nos lugares mais distantes e de menor poder aquisitivo. Hoje é muito comum, a gente estava discutindo essa semana, de acesso à internet. Acesso à internet. Hoje, a disponibilidade de acesso público, acesso privado, free, e acesso à internet de maneira geral é muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Eu me lembro que eu cheguei a usar um aplicativo que dizia onde é que tem internet free. Hoje eu ando com meu celular sem um plano de dados e eu consigo falar com todo mundo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, seja de vídeo, seja com áudio, seja da maneira que for. Eu não vejo um caminho inverso, eu não vejo um caminho voltando isso. A oferta maior de internet. E aí eu queria salientar um ponto, que por trás dessa onda do 5G existe um movimento de infraestrutura muito grande, porque as velocidades aumentam, o consumo de dados aumenta muito grande, e precisa ter infraestrutura, tem que ter cabeamento óptico, tem que ter edge computing, né, que é a computação na borda, tem que ter muita coisa que vá atender a população em si. E com certeza as pessoas vão ofertar para o público em geral, porque há um interesse, como a professora falou, de capturar dados, de ofertar promoções, ofertar serviços para a população. Eu vejo como um avanço natural do mundo a internet. Eu acho que isso vai trazer qualidade de vida e tem um impacto previsto no edital, que precisa ser cobrado pela sociedade muito grande, que é o impacto na educação, que é a banda larga para a educação, usando lá a faixa, eu vou falar da minha parte, que é a parte dos canais, né, de 26 GHz, que é uma faixa lá em cima, que está livre de interferência, que ela promete conectar tanto as escolas como as infovias e etc. Esse impacto na educação eu espero muito, porque eu acho que é o único caminho que a gente tem.
Ô Jair, essa questão da velocidade que você enfatizou também agora, eu tô lembrando aqui de uma situação que ocorreu quando o 5G chegou nos Estados Unidos. E por que eu estou lembrando isso? Que você citou também a questão do rádio digital, que inclusive começou pelos Estados Unidos, né? E não sei se conseguiu ser implementado lá o rádio digital, porque com essa velocidade de transmissão que temos atualmente, o rádio, que é um veículo de comunicação instantânea, por exemplo, eu estou utilizando aqui o meu smartphone e estou com esse fonezinho aqui, mas eu não estou ouvindo o aplicativo da rádio, porque pelo aplicativo eu tenho um delay. Aí o meu tem o receptor de rádio. Então eu estou falando aqui, estou me ouvindo em tempo real. Por que eu estou falando isso? Porque nessa experiência de chegada do 5G lá nos Estados Unidos, um repórter de uma emissora entrou para comentar, para fazer uma reportagem sobre o 5G, e ele entrou ao vivo falando do celular dele em transmissão de vídeo para a emissora de televisão. E quem nos escuta agora sabe muito bem que hoje, quando o apresentador no estúdio chama o repórter, né? Ele abre a cabeça da matéria e agora vamos aos Estados Unidos, trazendo mais informações a respeito do 5G com o repórter Jair Ventura. Aí fica aquele buraco e a gente fica acompanhando só o repórter feito uma lagartixa balançando a cabeça, que é o tempo de chegar lá a informação. E no 5G isso não existe, né? Esse repórter entrou de lá imediatamente, assim que o apresentador chamou ele, ele entrou aqui sem diferença de tempo. Tem ali alguns milissegundos que são imperceptíveis, né, pra gente, não é isso? Então, essa é uma característica que eu coloquei para você, inclusive. Nessa transmissão, e que você colocou muito bem, esse problema que o rádio tem, que eu acho que é, inclusive, maior do que, inclusive, a questão econômica, Jair, porque imagina você estar num estádio de futebol, ouvindo rádio pela internet, e você recebe a informação do gol alguns segundos depois que o gol aconteceu. Então, com o 5G, foi por isso que eu coloquei isso para você. Será que essa transmissão por ondas, de fato, vai entrar em desuso?
Eu acredito que não, tá? Existe... O fato da latência baixa, existe uma característica no 5G, que a gente chama de ULL, Ultra Low Latency, né? E a gente vai explorar isso, já tem fabricantes trabalhando com isso. E antes do 5G, já tinha fabricantes trabalhando com protocolos de compressão e comunicação com baixíssima latência, né? É um compromisso. Você baixa a latência, diminui a qualidade. Mas a gente sabe que isso evoluiu muito nos últimos anos, muito realmente. Hoje, a gente não tem mais transmissão por ondas, digamos assim, diretamente, para fazer as externas de televisão ou de rádio. A gente usa aplicativos. Uhum. Tem um certo delay? Tem. E aí, essa ultra baixa latência, ela vai ajudar e muito nisso, porque vai ser praticamente instantâneo. Tá? Eu acho que a transmissão de ondas de rádio pelo ar, ela é prática. Ela é muito prática. É você abrir o aplicativo e ouvir o rádio. Existe um dispositivo legal no Brasil que obriga que os fabricantes coloquem um receptor de rádio no celular. Praticamente todos têm, alguns habilitam por software, alguns não habilitam. Mas existe isso porque a penetração do rádio, ela é muito grande. E aí, hoje, essa semana eu já procurei alguns aparelhos celulares e a gente tem dificuldade de tá descrito lá que ele tem o receptor de rádio, não é o aplicativo, isso. É o receptor de rádio. Uhum. Mas eu acho que ele é muito prático, é muito acessível o rádio. O rádio eu acho que talvez seja o dispositivo eletrônico de comunicação mais barato que eu conheço. Não tem... E ele tem que estar integrado no smartphone. Quem tem um smartphone tem que ter um rádio, porque ele é muito rápido. Essa tecnologia de 5G, apesar de ter todas essas facilidades, para atingir os 210, 220 milhões de brasileiros, vai demorar um pouco. Então, o rádio ele vai ter ainda isso, mas eu sei que o rádio é muito ágil. Eu me surpreendo todos os dias com a habilidade do rádio, porque você sabe que lá atrás, com o advento da televisão, o rádio ia morrer. Uhum. Depois, com a internet, o rádio ia morrer. E o rádio está aqui, a gente está falando pelo rádio.
O rádio se associou a toda a tecnologia que surgiu durante o tempo e só fez crescer com as tecnologias que apareceram.
O rádio ele tem quase uma entidade de vida própria, né? Ele sabe se pôr. Ele tem, eu digo que tem a tecnologia do pobre, ele se adapta a tudo. Uhum. Ele sabe se adaptar.
Mas diga aí, Beto, eu tenho aqui uma pergunta na agulha, mas eu sei que você está cheio de coisa aí para comentar.
Eu anotei aqui um bocado de coisa, veja. Eu sei. Alguns comentários rápidos, certo? Uhum. Veja, quando a gente vê no aparelhinho lá o 4G, todo mundo vê hoje, certo? É diferente o 4G que você vê aqui e o 4G que você vê em Nova York, certo? Uhum. Isso aí eu posso dar depoimento de corpo presente. O 4G aqui, mesmo nas áreas mais ricas da cidade, nas áreas mais de business, não compara com 4G de Nova York, nunca comparou, certo? Porque não é só o aparelho, é toda a infraestrutura que está por trás. Se você tem um aparelho bom, mas a infraestrutura que está por trás não é larga o suficiente, quando o seu dado passou a RB, chegou no operador, ele fica engargalado ali. E aí, apesar de ser 4G na ponta, demora mais do que nos Estados Unidos, certo? Eu tive essa experiência nítida no 4G há uns anos atrás, não me lembro quanto tempo, quando eu estive em Nova York. Porque negócio muito rápido. Para mim já era quase 5, se não fosse as outras características, certo? Uhum. Então, assim, ter o 5G na ponta é pedaço do jogo. As operadoras vão ter que investir, e aí tem uma parte que elas investem porque são pressionadas pela demanda. Aí a minha visão, que é uma visão neutra, certo? Tem uma parte que o governo tem que olhar a qualidade, olhar índice, para forçar que eles façam o investimento. Mesmo que a gente tenha 5G na ponta, a gente pode ter um 5G mais lento que no Japão ou Nova York, certo? Espero, quando estiver aqui em Recife, na minha próxima ida em Nova York, eu possa comparar, certo? Uhum. Porque é mais do que você fazer aquele speed test e ver bater o valor. Não é isso, às vezes você faz bate. É você tá usando e você... Que coisa rápida. Então você tem que perceber que é uma coisa rápida, esse é um aspecto, certo? Você quer perguntar, Wagner? Você quer falar alguma coisa? Não, posso continuar?
Pode continuar.
Pronto. Aí, olhando para essa questão da infraestrutura, uma coisa que me vem na cabeça aqui no Brasil, que é um benefício... Que é a nossa população mais carente, nas áreas mais periféricas da cidade, provavelmente os negócios vão drivar o 5G, como o Ventura disse, não são tanto as pessoas físicas. Os negócios, logística, vão fazer talvez que o 5G tenha herbes na periferia da cidade. Para as herbes 5G funcionarem mais na periferia, elas precisam ter fibra ótica. Ao levar fibra ótica para uma zona mais pobre, vai ser muito bom, porque já bancou o custo com o negócio e a nossa população vai poder ter um acesso, como você tem e eu tenho hoje também aqui em casa, de qualidade grande. Então, é um benefício indireto dessa infraestrutura que o Jair falou, que vai ser lançada nas cidades, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa boa. Se vai acontecer ou não, a gente tem que acompanhar, tá? Então, era esses os aspectos. A outra coisa que eu ia comentar, você comentou que essa questão que vocês faziam reportagem na rua com uma câmera enorme, uhum. depois passaram a fazer com o celular, uhum. com o 5G, uma expectativa é que reduza a latência. Mas eu não sei se vai reduzir substancialmente, porque talvez você ainda tenha uma latência na fibra ótica e nas trocas ali atrás. Aquela tecnologia do Elon Musk, que ele está propondo colocar uma rede de satélites ao redor da Terra, teoricamente pode ter uma latência menor. Imagine que você está com um satélite que com equipamento celular que conversa com o satélite dele, que bate no outro satélite via laser e desce em cima da rádio jornal. Vai ser muito mais rápido que ir por fibra ótica. Existem uns estudos nessa área, então talvez no futuro, para uma coisa...
Deixa eu só fazer um parênteses. Já existem em órbita satélites dessa característica.
Exato.
São os satélites de baixa órbita e média órbita, mas as latências ainda são consideráveis.
Eu li um que, com essa rede do Elon Musk toda lançada, a comunicação entre eles vai ser laser. Isso diminuiria a latência mesmo com relação à fibra. É um experimento ainda, mas é um experimento que é interessante a gente estar olhando, porque pode ser para algumas aplicações, principalmente TV, que esse negócio fica aquele vácuo, né? Uhum. Diminuir esse vácuo dá uma experiência melhor para o usuário.
5 minutos para a gente encerrar, pouco tempo só para a gente fazer as considerações finais, mas eu quero deixar uma questão aqui para vocês, que, por exemplo, a doutora Érica citou que ainda teremos um longo tempo pela frente para expandir um 5G pelo Brasil. Jair foi até um pouco mais benevolente, disse que vai levar algum tempo ainda, mas eu lembro a vocês o seguinte, que hoje, na era do 4G, a gente vai para o interior e a gente tem dificuldades em conseguir um sinal de 4G. Veja só, praticamente, eu não posso dizer que existe em toda localidade. Não existe. Tem localidade que não conta com 4G ainda. E a gente está falando de 5G. Então, para a gente ir encerrando, um minuto e pouquinho para cada um, para a gente fazer as considerações finais. Começando pelo doutor Érica Medeiros.
Então, agradecer aí o convite, Wagner, estarei sempre à disposição. Aí, saúdo Jair e Benedito, prazer. E, enfim, em relação ao 5G, vou concluir exatamente com o que você acabou de dizer. Eu tive pela Europa aí nos 2 últimos anos, um pouco antes da pandemia, navegando com um chip que eu comprei pré-pago, tá, no aeroporto. Naveguei a Europa inteira sem ter um ponto de escuridão nas estradas, né, no Waze. Isso é muito curioso. E eu vou uma vez por semana para Caruaru, né? E eu fico no escuro, na estrada, em vários pontos. É um negócio impressionante. É, espero que em pouco tempo, na verdade, a gente consiga trazer para a população, para a sociedade, pelo menos aí, o alento de algum serviço de internet que seja diferente de acessos WhatsApp ou redes sociais, né? Que a gente realmente tenha impacto social com tudo isso. Mas agradeço mais uma vez, um prazer, Wagner.
Muito obrigado, doutora Érica. Jair Ventura, vamos falar agora para o nosso telespectador da TV Jornal, para o nosso ouvinte da Rádio Jornal. Acredito que seja nesse ponto que você queira encerrar sua participação, mas fica à vontade se você quiser abordar outro assunto.
O espectador, o telespectador, o ouvinte de rádio, ele pode esperar mais interação, mais velocidade e, se Deus quiser, menos vácuo entre a pergunta e a resposta, como você mesmo falou. Uhum. A gente trabalha para isso todos os dias e o trabalho nosso ele é focado principalmente em serviço para a população. Com o advento de 5G, e eu acredito que, consequentemente, a melhoria do 4G e também os serviços que a gente previsto no edital, que a gente tem que cobrar, que são serviços nas escolas, serviços nas rodovias, que estão previstos no edital, eles vão dar à população a oportunidade de interagir com os meios de comunicação, seja ele rádio, TV, também com os serviços públicos em geral. Então, a gente precisa disso, a gente precisa explorar isso e precisa cobrar do poder público que esse edital seja colocado em prática, que a gente, de fato, tenha uma experiência boa com a internet e com os serviços em si. E eu acho que essa tecnologia ela vai facilitar, inclusive, a missão dos governos de ofertar serviços diretamente para a população. E eu espero que a gente usufrua disso. A rádio e a TV Jornal está antenada nisso e a missão dela é cobrar e ofertar serviço para a população.
Exatamente. Beto Macedo, a gente falou também a respeito da internet das coisas, você citou geladeiras inteligentes, fogões inteligentes. Desculpa, mas eu estou lembrando aqui que eu acredito que você, num dia de verão aí, você já pode, quando estiver saindo do Porto Digital, num dia daquele bem ensolarado, bem quente, e vindo para casa, você já aciona o ar-condicionado do seu carro antes de sair do prédio aí do Porto do César, né? Quando você chega no seu carro, você já aciona o ar-condicionado da sua casa, né? Já coloca aquela sua cervejinha para gelar na geladeira, né? E já acende determinadas luzes. Então, com 5G, nós teremos muito mais possibilidades pela frente, né, Beto?
Sim, Wagner, agradecer aí o convite, é sempre um prazer estar aqui com você, certo? Quer seja aqui, quer seja na mesa de bar, isso também é muito bom, certo?
Exatamente.
É um prazer estar aqui, você está certo, a tecnologia ela tem que transformar a vida das pessoas, mas não só das pessoas que têm recursos, tem que transformar a vida de todas as pessoas. O Jair lembrou bem aí a questão da educação, e um ponto que você falou... Você vai para o interior, não tem 4G. Uma das obrigações que tem no leilão de 5G é que tenha 4G no interior. Veja que coisa, tem que ter 4G no interior. 7.430 cidades tem que ter 4G. Então, o governo, sabiamente, obrigou que, além de você botar 5G, segundo o cronograma, no interior tem que ter 4G, mesmo numa cidadezinha muito pequenininha. Isso é o governo fazendo o papel dele de regular mercado, isso é importante, certo?
E em estradas então, também, né, Beto? Vou lembrar, em estradas também, cobertura em rodovias.
Exato, ele tem aqui 2.349 trechos de rodovia com 4G, totalizando 35 mil quilômetros. Então, o importante é que o governo exerça o papel de orientador das empresas, certo? Eu sou liberal, certo? Se você deixar as empresas, ela vai tentar fazer lucro provendo serviço que é legítimo, mas às vezes o governo tem que obrigar que as empresas, por benefício de estar fazendo esse lucro, prestem um serviço para a população. Esse é o papel do governo, na minha opinião, tá? Então, assim, eu fico muito animado com o 5G, porque eu acredito que vai trazer benefício para a nossa população, ainda que seja num prazo médio e longo, na educação, e na saúde. Esse é o nosso desafio enquanto país, mudar a educação e saúde de toda a nossa população. E tecnologia pode ajudar.
Muito bem. Beto Macida, diretor...
Em outro debate, a gente tem que discutir segurança de estudo.
Também, exatamente, exatamente. A gente sempre discute e é preciso discutir ainda mais. Muito obrigado, então, Beto Macedo, que é diretor executivo do Desenvolvimento e Operações do César School, a doutora em Ciências da Computação e coordenadora de curso superior de Sistemas de Informação, Érica Medeiros, e ao gerente de tecnologia do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, Jair Ventura. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês em nosso debate. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo encontro, que eu sei que haverá, sem dúvida. Tchau, tchau.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.